Paraná em Rede está de volta.
A dor da perda da filha se transforma em campanha por doação de órgãos e valorização da vida. Conheça mais sobre essa história na reportagem de Marina Protasiewicz.
Ivan Pegoraro perdeu uma filha em um acidente de carro no ano 2000. A fatalidade, diferente do que ocorre em muitas famílias, abriu espaço para a generosidade. O pai decidiu doar os órgãos da menina e conseguiu ajudar 6 famílias.
Minha mãe, a questão de 3 anos antes do ano, tipo 97, ela tinha recebido um rim em São Paulo, um rim que alguém doou. Então eu tinha o lado de quem tinha recebido. E com a situação da Amanda, que faleceu no ano 2000, com 15 anos, nós tivemos o lado de quem doou. Então nós doamos órgãos dela, que na ocasião beneficiaram 6 pessoas. Foram para 6 famílias, 6 pessoas tiveram a sua qualidade de vida prolongada e melhorada em razão da doação de órgãos, né? E a Amanda gostava muito de ajudar as pessoas, então a gente na ocasião acreditou que ela sendo uma pessoa que gostava muito de ajudar o próximo, ela estaria ajudando essas pessoas mesmo depois que tinha morte encefálica, ela continuaria ajudando as pessoas, né?
Após a doação de órgãos da filha, Ivan decidiu criar a ONG Valorize a Vida e realiza palestras para crianças e adultos sobre a importância de se falar sobre o assunto.
A partir daquilo que a gente viveu naqueles dias, a gente viu que, primeiro, a doação era uma coisa séria, né? E a gente ficou sabendo que havia muita gente que muitas pessoas que os entes queridos tinham a morte encefálica e que não doavam, mas não doavam por desinformação. Então, eu resolvi, diante do ocorrido com a Amanda, com a minha filha, eu resolvi montar uma palestra em que se falava de doação de órgãos e que se falava sobre acidente de trânsito para os jovens não misturar bebida e volante, porque ou eles matavam ou morriam.
Ivan conta também que durante as palestras pode mudar o pensamento de muitas pessoas e que as crianças sempre surpreenderam mais, mostrando com inocência que entenderam a importância de ser um doador.
Nas escolas a gente faz um projeto nas escolas em que pedimos a redação para a professora de português e que depois a gente vai buscar. Então nós temos as crianças ouvem falar e levam para suas casas o assunto de doação de órgãos e de acidente de trânsito e da história da Amanda e conversam com a família, porque hoje a doação só acontece se você falar para a família que você quer ser doador, né? Nas redações a gente via, inclusive tem alguma outra que marcou bastante, porque a criança dizia que se um dia ela morresse, ela ia doar os órgãos dela. Então, são situações que você conscientiza a criança e leva à volta um assunto que é difícil de se comentar em casa. Você faz com que a criança entenda o que fazer a redação, converse com a sua mãe, seu pai, seus entes queridos, sua família, e aborda esse assunto, porque ninguém está livre ou ninguém sabe o dia de amanhã. E essas pessoas mesmo que relutam em doar os órgãos, amanhã pode estar numa fila, esperando um rim, esperando um coração.
De Curitiba, Marina Protasiewicz.
A pandemia evidencia a necessidade de combater o desperdício de alimentos. Saiba mais na reportagem. Enquanto 1/4 das famílias paranaenses sofre de insegurança alimentar, cerca de 30% de todo o alimento que é produzido no estado vai para o lixo. E os impactos da pandemia do coronavírus e o aumento dos principais itens da cesta básica no país impulsionaram os debates sobre a necessidade de se combater o desperdício alimentar. Esse é o tema de campanha lançada pelas Organizações das Nações Unidas nessa semana. E o Paraná também faz parte desse debate, quando se comprometeu em reduzir pela metade o desperdício de alimentos em toda a cadeia alimentar do estado até 2030. A Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Paraná, em parceria com o Ministério da Cidadania, mantém desde o ano passado um programa de combate ao desperdício, como explica a chefe do Departamento de Segurança Alimentar e Nutricional da SEAB, Márcia Stolarski.
É um contrassenso senso, realmente as pessoas precisam enxergar, porque na verdade assim, a população ela se acostumou a ver isso com normalidade. Mas nesse momento de pandemia, realmente a gente verificando, né, o alto percentual da população, né, que está vulnerabilizada, a gente não pode ver isso com normalidade. Então, a gente não pode ver nem a agressão ao meio ambiente como algo normal, como também aquele alimento que vai para o lixo e deixou de atender uma pessoa, né, uma família que poderia ser beneficiada. Então, a gente precisa repensar todas as nossas atitudes aí, porque, assim, isso é o que acontece no dia a dia de grande parte das famílias do estado, né? O pessoal que vai na feira o feirante pergunta, você vai querer levar a cenoura com ou sem as folhas? E a gente fala numa com normalidade, não pode tirar as folhas, sabendo que, né, eu posso consumir aquela folha. A gente precisa ter a noção de que realmente muito dos alimentos pode ser aproveitado de uma maneira integral.
Segundo Márcia Stolarski, a pandemia estimulou o funcionamento de um dos braços desse programa, que é o Banco de Alimentos, instalado nas centrais de abastecimento do Paraná, as CEASAs.
A gente conseguiu colocar mais pessoas, né, para fazer essa captação. A gente está trabalhando com a sensibilização dos pensionários. Então, houve um aumento de mais de 100% da captação de alimentos, né, aqueles alimentos que iam para o lixo e que hoje, né, são alimentos ainda próprios para consumo, né, estão sendo doados, estão beneficiando, né, as entidades filantrópicas.
Para dar conta da demanda de alimentos que iriam para o lixo e são a fonte de muitas famílias em situação de vulnerabilidade, uma cozinha dentro da CEASA em Curitiba está sendo instalada para aproveitar ainda mais essas frutas e verduras. Alguns alimentos vão ser processados e outros embalados a vácuo para aumentar a durabilidade. A previsão é que a cozinha já comece a funcionar em breve.
A quantidade de alimento é tão grande que nem a gente não consegue nem fazer a doação para todas as entidades filantrópicas. Então, a gente está trabalhando também numa cozinha dentro do CEASA, dentro do Banco de Alimentos, para fazer um alimento minimamente processado.
O aumento do preço dos principais itens da cesta básica também acaba sendo uma forma de muitas famílias repensarem o desperdício.
Como é que eu posso fazer esse meu recurso, meu dinheiro, render mais? Na verdade, a gente tem que ir para o mercado, ir para a feira, ir pro, né, nas compras, né, diretamente dos agricultores. A gente tem que pensar realmente em como aproveitar melhor o alimento que a gente consegue adquirir.
Ativistas vão fazer marcha em Paris em memória de brasileira morta pelo marido. Franciele Alves da Silva foi assassinada na frente dos filhos na última sexta-feira. O marido se entregou à polícia francesa e confessou ter matado a brasileira que saiu de Paissandu, aqui do Paraná, para dar um futuro melhor aos filhos na França.
A brasileira Franciele Alves da Silva, de 29 anos, vivia há 2 anos em Champigny-sur-Marne, cidade nos arredores de Paris, na França. Ela, o marido Rodrigo Martim, de 27 anos, e os 2 filhos, de 4 e 2 anos de idade, foram para a Europa em busca de uma vida melhor. Na última sexta-feira, Franciele foi encontrada morta no apartamento onde vivia. Uma vizinha chamou a polícia. Franciele foi esfaqueada. No dia seguinte, o marido se entregou à polícia e confessou o crime. O irmão e o pai de Franciele vivem em Paissandu. A advogada é brasileira e mora em Paris. Ela acompanha o caso voluntariamente e foi contactada pela ONG Mulheres na Resistência, de ativistas feministas. Neuma Barreto é uma das militantes do grupo. Ela disse que Franciele vivia num ciclo de violência dentro de casa, mas não denunciava o marido porque estava ilegalmente na França e tinha medo de ser deportada.
Ela é vítima do feminicídio. Foi esfaqueada na presença dos filhos, na madrugada, na noite de sexta-feira. Segundo o irmão, o Leandro, ela já vinha vivendo esse ciclo de violência. Ela relatou para o irmão a violência que ela já... Em uma conversa, o irmão achou que ela estava muito inquieta, não estava normal, como de hábito. E o irmão mencionou o que estava acontecendo e ela relatou para o irmão o terror que ela vivia. Ela vivia um ciclo de violência, ela não podia trabalhar, ele tinha ciúme de tudo, ela não tinha amigas e ela tinha medo. Os filhos já estavam integrados na sociedade, estavam estudando na escola, não queria voltar para o Brasil e tinha medo de ser deportada.
No próximo domingo, haverá uma marcha em memória de Franciele. As organizadoras da marcha têm o apoio do prefeito de Champigny-sur-Marne.
Estivemos com o prefeito da cidade onde ela vivia. Ele também está super engajado na causa. Vamos estar fazendo uma marcha branca no domingo, em memória da Franciele, na cidade onde ela vivia. E eles estão super engajados na causa para ajudar a família aqui, quando chegar aqui na França, para poder estar tendo todo esse apoio.
Os filhos de Franciele estão sob custódia do governo francês em uma família acolhedora. As ativistas organizaram uma vaquinha para obter recursos para o translado do corpo e a viagem do irmão de Franciele para a França.
De Maringá, Luciana Penha.
E agora informações sobre os times paranaenses de futebol com Anderson Luiz.
O presidente do Atlético Paranaense, Mário Celso Petralha, utilizou as redes sociais para criticar a postura do Flamengo sobre o retorno de torcedores aos estádios e também pela tentativa de adiar o jogo diante do Palmeiras na última rodada do Brasileirão. Petralha afirmou que o clube carioca só pensa nos próprios interesses e não compartilha das mesmas ideias dos demais clubes. No Facebook, o dirigente atleticano escreveu: "Estão habituados com a desigualdade, principalmente na divisão das verbas de TV, por receberem 20 vezes mais que os clubes menores na mesma competição." As equipes paranaenses estiveram em ação em duas competições nesta terça-feira. Pela Libertadores, jogando na Arena, o Atlético empatou com Jorge Wilstermann da Bolívia por 0-0. Com o resultado, o Furacão se mantém na liderança do Grupo C com 10 pontos conquistados e, de quebra, já garantiu classificação à fase de oitavas de final, restando agora saber, após a última rodada, se vai terminar na primeira colocação ou na segunda posição deste Grupo C. Pela Série B do Campeonato Brasileiro, na Vila Capanema, o Paraná empatou com a Chapecoense por 1-1. O tricolor chegou a sair na frente, mas a Chape empatou no finalzinho. Com este resultado, o Paraná é o segundo colocado, com 22 pontos conquistados. Já a equipe do Operário Ferroviário foi até a cidade de Caxias do Sul e acabou perdendo para o time da casa, o Juventude, por 1-0. Com esta derrota, a equipe de Ponta Grossa ocupa a oitava colocação, com 17 pontos conquistados. A tenista brasileira Teliana Pereira anunciou a aposentadoria das quadras aos 32 anos de idade. A atleta viveu até os 8 anos em Pernambuco e depois se mudou para Curitiba. Ela começou no tênis como pegadora de bolas em uma academia onde o pai trabalhava. Com 15 anos de carreira profissional, Teliana chegou a figurar entre as 50 melhores tenistas do mundo. Sua melhor colocação foi em 2015, 43ª colocada no ranking mundial. Com relação a outras brasileiras, ficando atrás apenas de Niege Dias, 31ª do mundo em 1988, e Maria Esther Bueno, líder do ranking no final dos anos 50, que conquistou 19 títulos de Grand Slam. Teliana também disputou os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro em 2016 e conquistou medalha de bronze no PAN de 2007, também no Rio. Com informações do esporte, Anderson Luiz.
E esse foi o Paraná em Rede desta quarta-feira. Eu, Juliana Sartori, volto amanhã com mais notícias do estado para você. Muito obrigada pela companhia, um excelente dia e até mais.
Você ouviu Paraná em Rede, uma produção da AERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.